Saudações, magos e feiticeiras! Eu sou o Paladino e eu só rolo os dados, quem mata é Deus.
Eu sou o Alan, o Viking, e Dungeons and Dragons for the win!
Pois bem, olha só, hoje, né, um assunto muito interessante, um assunto muito legal, porque acho que assim, muita gente que joga RPG não deve saber de onde surgiu o RPG, né? Você vê gente falando de RPG old school, vê gente falando de vampiros, primeira, segunda edição, vê gente falando do GURPS antigo, que é melhor que o GURPS novo, verdade isso. Mas ninguém sabe de onde surgiu esse hobby maravilhoso, não é mesmo? E hoje nós vamos contar parte dessa história maravilhosa para vocês, e eu estou usando muita palavra maravilhoso. Porque é maravilhoso, é tudo lindo, tudo muito bom. Então, hoje, no Spellcast desta sexta-feira, nós vamos te contar a história como surgiu Dungeons and Dragons, o RPG mais famoso de todos os tempos, de acordo com a Wizards of the Coast.
É isso que eles querem que você pense.
Você vai saber tudo o que você precisa sobre a história do D&D, que é uma grande parte da história do próprio RPG, depois da vinheta.
Só magia top.
Não, essa vinheta é o...
Spellcast. Spellcast.
Então, senhor Alan Vicky, senhor que fez esta pauta maravilhosa, fez uma puta pesquisa, você vai guiar o podcast hoje.
Eu sinto uma ponta de sarcasmo, mas tudo bem, vamos lá.
Não foi você que fez tudo?
Fez, exato, mas enfim, vamos lá.
Você que é o gênio por trás desta obra-prima que será o podcast de hoje?
Ai, meu Deus do céu, vamos lá.
Se ficar uma bosta, a culpa é tua. É isso que eu tô fazendo, tirando o meu da reta, entendeu?
Ah, entendi. Pior ainda, mas tudo bem, vamos lá.
Porque o último podcast, digamos que, entendeu, foi um pouco abaixo do nosso nível de qualidade, né? Então, vamos jogar energia lá pra cima, porque esse vai ser melhor.
Então faça sua genkidama, meu ouvinte, meu querido ouvinte, entendeu? Pra o negócio ficar bom, entendeu? Mande energia pra gente, que o universitário é uma bosta.
É energia aqui, ó. Bem em cima. Carnaval, alegria.
Bom, vamos começar pelo começo, né? Dungeons and Dragons, ele surgiu, né? Foi criado por duas pessoas originalmente. Um homem, um deus, um mito, chamado Gary Gygax. E aquele que ninguém conhece, chamado Dave Arneson. Reza a lenda, senhor Paladino, que eles começaram com o Dungeons and Dragons. O Dungeons and Dragons, ele surgiu numa luta de exército. De um jogo chamado Chainmail. Um wargame de miniatura. Ele é tipo um X-Wing, digamos assim, entendeu?
Nossa, cara, não, ele é tipo um Warhammer.
É, um Warhammer, vamos lá. É um jogo de miniaturas, entendeu? E eu, se eu não me engano, naquela época eles tinham aquele negócio de eu destruir seu exército, então eu vou, sei lá, destruir as suas miniaturas, vou fazer uma porra assim. O que eles fizeram pra que isso não acontecesse? Um chegou pro outro e falou, aí, meu campeão contra seu campeão. Conhece essa história? Aquiles... Uma galera fazia essa parada, entendeu?
Jon Snow tentou, não conseguiu, mas tentou.
É, Jon Snow... É, não deu certo, né? Mas gerou uma batalha muito épica, enfim, vamos lá. E foi daí que eles criaram a base de Dungeons & Dragons, né? Fizeram duas fichas e batalharam. Não sei quem ganhou, principalmente porque isso é uma lenda, tá? Mas é uma lenda maneira, eu prefiro acreditar na lenda. E eles começaram a base do RPG por aí, né? Dungeons and Dragons foi publicado pela primeira vez em 1974 nos Estados Unidos por uma empresa chamada TSR, empresa de Gary Gygax. E hoje o jogo é publicado pela Wizards of the Coast, nossa famosa OTC, né? Desde seu lançamento, Dungeons and Dragons ele sempre foi o mais famoso, né? Vamos e convenhamos, é muito mais legal você jogar uma parada de Senhor dos Anéis do que jogar um jogo de Vampire.
Eu estou sentindo uma treta!
É importante falar, né, que assim, veio do Wargame, né, essa parada... É história, está escrita na história. E o primeiro jogo foi realmente o D&D primeira edição, né? Primeira edição D&D, né? Que o pessoal chama de caixa D&D caixa vermelha.
Eu tive uma caixa vermelha, né? Caixa vermelha da quarta edição.
Ah, quarta edição é uma bosta, ninguém liga.
Só um comentário, né? Prossiga.
Você pode ver muitos elementos da mitologia que ele foi pegando, né? Tanto de Tolkien quanto de da própria mitologia nórdica, a própria mitologia grega, lovecraftiana. Então, tipo, você vê tudo isso condensado no que é o D&D. Cara, fantasia medieval do D&D é muito parecido com o do Tolkien. Pelo menos nas primeiras edições, se for parar pra pensar. Sabe? Aquela parada do elfo ter habilidades mágicas natas. Saca? Aquela parada, tipo, as raças, né? Orcs, halflings, né? Que não podia chamar de hobbit, mas é um hobbit.
Não, é um hobbit, só que é uma raça diferente de hobbit, tá ligado? É da raça... Direitos autorálicos.
Exatamente. Mas assim, que é o hobbit, só que ele não podia usar o nome hobbit porque direitos autorais. Então o Gary Gygax e o Dave Arneston criaram este mundo e esse outro jogo, né? Do que era antes um wargame, que você jogava com miniatura, era basicamente rolagem de dado, exército contra exército. E eles queriam mais, eles queriam colocar uma interpretação no jogo, eles queriam uma história, sabe? Eles queriam criar uma história daquele jogo de só combate. Entendeu? Tanto que até hoje o D&D, ele é... acho que todo mundo concorda que o D&D é um sistema focado em combate.
Pode-se dizer que sim. Eu tenho minhas divergências dessa afirmação, mas pode-se dizer que sim.
Porque, se você for parar pra pensar, claro, tem aquele sistema... Vamos falar da quinta edição, cara. Tem sistema de perícia, tem sistema daquilo, mas tudo... Se você for pegar, a maioria das regras se resume em o que você pode fazer com bônus action, com ação normal, com ação prolongada e como isso pode influenciar um combate, né? O que vai dar mais dano, o que vai dar menos dano, o que vai aumentar a AC, etc. Claro, existe. Hoje eu acho que isso tá um pouco mais difundido. Você tem muita coisa focada em interpretação, mas mesmo assim, se você pegar nas edições anteriores, você provavelmente vai ver mais coisas focadas em combate, porque justamente D&D veio de um wargame. Que é um jogo só de combate.
I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons.
Mas então, querido, o que aconteceu depois que eles criaram a primeira edição do D&D?
Bom, eles tinham duas versões, né, desse jogo. A primeira era a D&D, que era a versão básica, né, caixa vermelha, e a outra era a AD&D. Que era Advanced Dungeons and Dragons, que era a versão mais complicada, entendeu? Era a versão de cabra-homem, entendeu? Era a versão de que separava os garotos dos homens, entendeu?
Cara, eu ouvi uma história diferente dessa parada de AD&D com a do D&D com a AD&D.
Eita porra.
Não sei se isso é verdade. Ok. Eu não achei fontes confiáveis que suportem minha história, mas eu ouvi em algum lugar isso. Eu ouvi dizer que, tipo, tiveram o D&D primeira edição, aí depois eles fizeram o Dungeons and Dragons, rolou uma briga entre essas brigas corporativas, sabe? Entre a empresa e o próprio Gygax, e, tipo, a empresa ficou com os direitos do Dungeons and Dragons, então o Gygax foi lá e fez o Advanced Dungeons and Dragons, só para não chamar de Dungeons and Dragons.
Ah, já vi essa história também. Eu não sei se é verdade essa história.
Pelo que eu tô procurando aqui, parece lorota, então...
Eu acho que é uma calúnia, assim, mas... Pra méritos de... É que as duas, elas eram da TSR, né? É, aí em 97, a TSR foi comprada pela Wizards, que em 99 virou uma subsidiária da Hasbro, entendeu? Então era tudo de um dono só, é. O negócio virou profissional, entendeu?
Aí, beleza. Aí, tipo, em 77, voltando um pouquinho, veio o AD&D e o D&D, né? Eles passaram a ficar ali nas duas vertentes, uma um pouco mais simples, outra AD&D, né? Você já deve ter ouvido falar se você não jogou AD&D, né? Se você não jogou AD&D, eu recomendo que jogue. É um sistema que eu gosto bastante, né? Mas tem uma parada, tem aquele que você vê que, sim, essas regras estão ultrapassadas, sabe? Tipo, hoje ninguém joga mais assim. Mas vale a experiência. É bem mais complicado. Você tem tabela com porcentagem. Você tem, tipo, cada regrinha tem isso. Tem taco, cara. Taco, sabe o que é taco, Viking?
Não faço a mínima ideia. Aquele jogo da bolinha lá.
Então, eu também achei que era. Mas taco é a regra de acertar ou não do AD&D, né? O to hit armor class zero.
Caralho.
Então, tipo, tu tem que rolar um dedo. Tipo, quando tu rola o D20, tem que comparar com o taco do oponente. Aí, por exemplo, se a tua armadura é zero, significa que ela é a melhor armadura do jogo.
Porque não existe rolagem pra te acertar.
Sim, é isso. Por exemplo, se o seu taco é zero, tu precisa tirar 20 pra acertar o cara. Aí se o seu taco é 2, tu precisa tirar 18 ou mais pra acertar o cara. Então essa é a parada do taco. Então, tipo, é complicado. Se você, por exemplo, você pega hoje pra jogar um negócio, você aí, jogador de quinta edição no telinha, que gosta de buffar sua armor class, rapaz, pega, quero ver se você inverter isso. Quero ver se você acertar a armadura pra baixo. Entendeu?
É uma desgrama, entendeu?
É uma desgrama. Aí, bem, do AD&D primeira edição teve o Manual dos Monstros, o Manual do Jogador e o Manual do Mestre, como a gente conhece hoje, né? Os três livros básicos. E foi assim durante um bom tempo. Até 85 era isso que tinha de AD&D. Que, tipo, claro que veio suplementos, veio livros, veio cenários, veio Forgotten Realms.
Nosso consagradíssimo Forgotten Realms, né?
Tem aí a nossa série de Forgotten Realms, se você voltar e escutar de novo, é muito legal.
E os caras tinham que ganhar dinheiro de algum jeito, né? Fazendo suplementos, fazendo essas paradas, tudo. Vieram até os romances daquela época, né?
Tudo bem que o Forgotten Realms, ele veio, tipo, em 87. Então, tipo, era o finalzinho. Era aquela transição. Era a época da transição entre o AD&D e a segunda edição do AD&D, né? Que acho que aí essa segunda edição ficou mais famosa, que na verdade foi a que eu joguei. Eu não tenho. Não li a primeira edição, não sei o que muda de uma pra outra, mas basicamente é isso. Quanto ao D&D, não, vieram várias versões do D&D, né? Que foram remasterizadas, mas as regras não mudaram tanto. Foi mudando a cor das caixas, né? Começou com a caixa azul, aí depois veio pra caixa azul mais clarinha, aí depois veio a caixa vermelha, que todo mundo conhece, né? Caixa vermelha famosa, né? Que eu falei lá atrás que era a primeira edição, mas não é, na verdade. A caixa vermelha veio depois. O que foi mudando foi a editora.
Bom, um pouco um fast forward, né? No ano 2000, a versão mais simples foi descontinuada. E renomearam o AD&D como D&D. E lançaram a terceira edição de AD&D. E aí nós temos uma revolução, entendeu?
Que voltou a chamar D&D. Aí foi revolução. Cara, aí cataram o livro, trituraram e montaram de novo, né? Aí saiu a melhor edição de todas, né? Acho que podemos concordar, não é mesmo? Que é a terceira edição.
Não, calma que a gente tá na terceira edição. Ainda temos a melhor edição, que é a próxima.
Que é a 3.5.
É metade. Exatamente.
Pô, a terceira edição meio aviadada.
Pois é, a terceira edição com bug fix, né?
É, exatamente. Aí, pô, veio a terceira edição, o pessoal reclamou de algumas coisas. Tipo essa merda desse Ranger daqui, da 5E.
Nossa senhora, velho, vai tomar no cu essa porra desse Ranger. Que lixo. Só que aí não lançaram uma edição, uma meia edição, né? Lançaram um suplemento, né? Uma correção.
É, não foi um suplemento, não foi uma correção, entendeu? O que foi o seguinte, eles lançaram a terceira edição, viram que tinha algumas coisas que não estavam batendo, né? Eles mudaram o AD&D, então acho que eles não tinham como olhar pra trás e falar, não, na outra edição isso funcionava, então vai funcionar aqui também. Porque eles mudaram tanta coisa que não tinha como. Eles mudaram completamente o sistema de jogo.
Não tinha internet naquela época, né, velho?
Tinha, anos 2000, cara. Calma.
Os caras não tinham como fazer uma playtest rápida, tá ligado? Que nem a gente tem hoje, né? Não tinha internet naquela época.
Ah, querido. Tá, tinha os fórumzinhos lá.
Não, tinha, mas, cara, não é que nem é hoje. Não era um negócio mais democrático, entendeu? Que nem é hoje. O cara fazia um Google Forms naquela época. Vai tomar no cu, né, velho?
Mas enfim, lançou-se D&D terceira edição. O pessoal viu, gostou, não gostou. Não gostou, não gostou. O pessoal não gostou muito. Ficou ali com o pé atrás. Aí em vez da Wizards falar, não, tudo bem, vamos lançar uma errata. Que é o que as pessoas, que é o que lançam hoje em dia quando o livro sai errado. Uma errata. Tanto que minha errata do Reino de Ferro é quase maior que o próprio livro.
Meu Deus.
Enfim, em vez de eles lançarem minha errata, o que eles fizeram? 3 anos depois eles falaram, olha, vamos lançar a nova edição. Só que em vez de lançar a quarta edição, eles lançaram a 3.5, que era o quê? A terceira edição. Corrigida. Eles corrigiram umas paradas. Mexeram um pouco nas classes, né? Colocaram um pouco mais de skill point aqui, um pouco mais uns poderes já mais pro druida, pros clérigos, etc, etc. E aí ficou um jogo maravilhoso, que é a minha edição favorita no momento, né? E acho que da maior parte de quem tem 3 neurônios na cabeça. Menos o Alan, que não sabe falar.
Quem tem quatro gosta da quinta.
Ah, claro.
Bom, eu não consegui falar porque que a terceira edição foi uma revolução, velho. Você me cortou.
Porque ela é boa pra caralho, é por isso.
Tem outro porquê, velho. Tem outro porquê. A terceira edição, meu querido ouvinte, fundou aquilo que a gente chama de sistema D20, que é o modus operandi de 90% dos RPGs hoje em dia. Né? Que é o seguinte, você joga um D20, soma seus atributos, e é isso aí. E esse é o resultado, entendeu? Não tem essa porra de taco mais, taco.
Vou trazer meu livro do AD&D e eu vou te narrar um AD&D.
Vamos lá. Bom, enfim. A Wizards lançou esse sistema D20 sobre uma licença chamada Open Game License, ou seja, OGL. Você usou ouvinte, você provavelmente já leu essa sigla em algum lugar. E a galera começou a poder... Essa licença, ela permitia que outros autores escrevessem outros jogos e suplementos do próprio Dungeons & Dragons, né? E a galera podia vender isso. E começaram a lançar produtos como, por exemplo, de Star Wars, Call of Cthulhu, essas coisas, assim.
Então eles podiam escrever outros produtos usando essa mesma... Vamos dizer assim, traduzindo para termos atuais, essa engine.
É, a engine, né?
A engine.
Engine gráfica.
Você podia usar tanto o sistema do jogo para fazer sua própria adaptação, ou o cenário, etc. Então, ficou bem legal. Isso é muito bom. E aí nasceu o D20 Modern, né? Que é o sistema genérico baseado nas regras da terceira edição.
É por isso que a terceira edição é importante. Aí, 3 anos depois, como a gente tava falando, em julho eles lançam Dungeons & Dragons 3.5, que é aquela parada revisada.
I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons.
Lançou a AD&D, o RPG foi ficando uma coisa mais normal, né? Então foram lançando outros sistemas, outros cenários. Aí veio o Mundo das Trevas, né? Vampiro, Lobisomem, Mago, etc. Os sistemas Old School da vida. Old School que naquela época só chamava sistema, não chamava sistema Old School.
Então, isso aconteceu em 2004, né? A galera começou a querer recriar essas coisas antigas, esses RPGs antigos de D&D. Né? A gente tem aí, acho que é Old Dragon, eu não sei se faz parte dessa equipe. Aí, hoje em dia a gente tem o DCC, né? O DCC seria um ótimo exemplo disso. É um revival filha da mãe de Bondo. Eu nunca joguei, mas pelo que a galera fala é bem legal dessa parada, né?
E é bom lembrar, Alan, que o sistema D20 Modern, né? Por conta da OGL, surgiu aqui no Brasil nova edição do Tormenta RPG.
Exatamente. Nosso RPG brasileiro escrito por Leonel Caldela, né? Como um dos...
Esse eu trouxe pro Canadá, inclusive.
Tinha que espalhar a palavra, né, nas terras canadenses, tinha que espalhar a palavra de alguma coisa. Afinal, você é um paladino, você tem que fazer isso, né?
Exatamente. Mas enfim. Chegamos em 2008, Alan.
2008, cara. Lançamento da quarta edição de Dungeons & Dragons. Eu acho, assim, é uma opinião pura e exclusivamente baseada em achismo, tá? Eu acho que D&D 4 é muito parecido com o modelo de MMO que a gente tem hoje em dia, tá ligado? Eu nunca joguei, eu não cheguei a jogar muito, foi onde eu comecei.
É o que todo mundo fala, né? O que aconteceu, né? Eu falo isso no achismo também, é o que o pessoal fala. Eu nunca tive a oportunidade de jogar D&D 4, né?
Eu acho que você não tá perdendo nada.
Pelo que o Diego fala, também acho que não. Mas enfim, se alguém aí da Twitch for narrar uma campanha de D&D 4, pode chamar eu que eu vou, me prontifico a jogar. Mas enfim. O que falaram do D&D 4, né? Ele pegou aquela mecânica dos MMOs que tava, tipo, bombando na época, pro World of Warcraft, cara, em 2008, era, tipo, a febre, né? Claro, ele já era febre um pouco antes, mas a Wizards quis usar isso, né? Pra puxar a galera que jogava os RPGs online para o RPG de mesa. Então, cara, fica, tipo, muito claro essa parada de você ter que fazer um grupo bem equilibradinho. Então, tipo, você tem que ter... Você pegava o guerreiro ia ser dano na espada. Tipo, na porrada. Aí você pegava, tipo, tinha uma classe lá, se não me engano, era o guardião, alguma parada assim. Que, tipo, aquele cara, ele não batia. Ele não jogava magia, ele era o tanque. Ele servia para tancar, né? Aí o clérigo servia para healar. O mago servia para fazer CDPS, né? Eu não sei se funcionou ou não de trazer essa galera para jogar RPG, mas a comunidade que já jogava RPG de mesa acho que não ficou muito contente com essa nova mecânica, né?
É porque assim, era um negócio que era muito mais fácil do que a 3.5, entendeu? Então você perdia aquele flavor de você ter que tomar cuidado, de economizar recurso, entendeu? E passou mais pra aquela loucura de você estar no MMO, ficar teclando loucamente 1, 2, 3 pra lançar 4 spells uma vez, entendeu? Tá um buff, joga missão mágico, tal, tal, tal. Porque, por exemplo, você sendo um mago, você tinha suas magias à vontade, as suas magias por encontro e as suas magias diárias, né? Então era uma parada diferente, a galera não, depois que comecei a jogar 3.5, eu não sentia mais vontade de voltar pra lá, velho, porque é um negócio primitivo, entendeu? Era muito computadorizado, eu sentia que tava batendo numa tecla, entendeu?
Então, digamos que assim, teve tirando que aquela merda da Spell Plague, que foi uma coisa que surgiu na cabeça do Edgar Wood pra cagar o cenário de Forgotten Realms. Na minha opinião pessoal, assim, o Alan provavelmente não concorda comigo.
Eu gosto da Spell Plague. Eu não gosto, tipo, do sistema, mas eu gosto da Spell Plague.
E acho que, tipo, tinha lá, porra, o cenário tava indo muito bem, cara. Tava, tipo, indo tudo dando certo, ali. O Zeitarin tava se fudendo, o Kudo Dragão tava se fudendo. Quando você vê que tava equilibrando a parada, bem, explode a porra toda, e Elmo Estevar pra puta que pariu, e meu Deus do céu, dá uma merda desgraçada. Mas enfim, eu nunca usei essa Spell Plague pra nada nas minhas mesas de Forgotten Realms. Então, pode ser uma coisa interessante, eu não achei legal. O primeiro livro de Forgotten Realms que eu comprei foi tipo um guia de campanha da quarta edição. Eu queria saber alguma coisa de Forgotten Realms, nunca joguei a quarta, eu jogava a terceira edição, mas eu falei, pô, quero conheci Forgotten Realms, fui numa lojinha e só tinha o da quarta. Aí eu comprei o da quarta, depois eu peguei os da terceira e gostei, curti muito mais.
I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons.
Em 2012, que o negócio começou a ficar legal, entendeu? Em 2012, a Wizards ela começou um playtest de um sistema novo que seria batizado de Dungeons and Dragons Next, ou D&D Next. Ele teve mais de 175 mil pessoas, né, que jogaram durante 18 meses para montar a base desse sistema, que a gente calorosamente chama de D&D 5. Ha! Né?
Que virou, né, e foi lançado como a quinta edição do D&D. Que a gente ainda vai fazer aquele cast, Alan, tá? A gente tá prometendo.
Vamos. Eu vou ter que defender realmente essa porra aqui, né?
Que assim, a gente lançou a quinta edição, né? Em 2014.
Lançaram o set básico em 2014.
Você que está ouvindo esse podcast, com certeza conhece a quinta edição. Se você não conhece, ou você é novo no mundo RPGístico, o que aí eu convido você a escutar o nosso primeiro episódio e assim por diante, porque a gente dá uma base bem legal pra você que nunca jogou. E se você já joga RPG, você provavelmente já conhece a quinta edição. É um sistema ótimo para iniciantes. Eu acho aquela caixa Starter Set do caralho. E assim, o que mudou do sistema, né, de regras? Né, mudou bastante coisa.
Eles pegaram a quarta edição, misturaram com a 3.5 e fizeram uma obra-prima.
A parada é a seguinte, né? Hoje é o sistema que eu mais joguei. Eu tenho total liberdade de reclamar o quanto eu quiser. Tenho que dizer uma coisa. Tive ótimas experiências e péssimas experiências com quinta edição. Mas é aquilo lá, cara. A quinta edição, o que a quinta edição fez, na verdade, né? Na terceira você tinha muito aquela uma parada... A terceira edição era mais complicada. Porque o seu personagem você tinha que... escolher o personagem, aí tipo, dependendo da sua raça, você tinha uma classe meio favorecida, aí você, tipo, dependendo do seu nível de inteligência, você tinha mais magia, menos magia. Então, tipo, aí você tinha talento, você tinha perícia, você tinha talento pra aumentar a perícia, talento pra dar mais habilidade, isso, talento pra isso. E assim, você demandava do jogador muito mais, entendeu? em ler e entender o sistema para montar um personagem, né? Do que a quinta edição demanda.
A quinta edição é um negócio, tipo, para iniciantes, onde os iniciantes vão se tornar os profissionais, entendeu? Ali é onde você vai ganhar o seu XP de RPGista.
Concordo com você quando, tipo, quando você fala que a quinta edição é ótima para iniciantes. Eu concordo muito com você, né? O que, por exemplo, aí a terceira edição também tinha classe de prestígio. Classe de prestígio. Que é a coisa, que é a minha coisa favorita dessa quinta edição, mas enfim. Aí a quinta edição, o que, que ela fez? Em vez de você ter todo esse material maravilhoso para escolher e criar seu personagem da forma que você bem entendesse, ele dá, ele, a quinta edição, ele te dá, ela te dá standards, né? Ela te dá caminhos para você escolher. E esses caminhos vão definir o seu personagem. Basicamente é isso. Então, se você já escolheu sua raça, sua classe, você já tem tipo 70% do personagem pronto. E ela é mais amigável a quem tá começando, porque as regras são relativamente simples. É o sistema D20 cru. É aquilo que você falou. Rola o dado, soma atributo, se passar, passar, se não passar, não passar. Não tem nada mais que isso.
Cara, uma coisa que eu acho que é um economizador de tempo muito grande na quinta edição. Imagina o seguinte, aquilo que você falou do AD&D, de você ter 1 milhão de tabelas pra tudo que você tem que achar, entendeu? Por exemplo, ah, você tá bêbado, sei lá, você tem um demérito de X, entendeu? De menos X. Ah, o cara tá, sei lá, tonto, vou usar, tentar roubar ele, então você tem um bônus de X. Você simplesmente substitui isso com a vantagem e com a desvantagem, velho. Isso é uma coisa que eu acho, assim, uma jogada muito inteligente, entendeu? Além de ser mais equilibrado.
É, foi interessante. Eu ainda prefiro dar somar coisas e subtrair coisas, tipo, somar 4, somar 2, somar não sei o que lá, porque eu acho que dá pra você medir um pouco mais da dificuldade. Mas foi uma coisa que eles colocaram nova, né? Uma novidade que acho que foi interessante.
Uma outra coisa da quinta edição de D&D que eu acho interessante é eles terem transformado Forgotten Realms no cenário oficial, né?
Isso foi maravilhoso. Como foi de Forgotten Realms, acho que é a parada.
Você tem percebido a Wizards trazendo as paradas deles pra dentro do D&D, desse multiverso do D&D? Tipo, agora tá lançando o Guide to Ravnica, né?
O Ravnica, pois é. Já lançou, inclusive.
Já lançou, é. E, mano, os caras estão transformando a parada, as posses deles em universo de D&D, cara. Tô achando isso engraçado, mas enfim, só um comentário.
Não, e cara, a parada é a seguinte, sei que esse sketch era sobre a história do RPG, mas acabou se tornando da evolução do D&D, né? O que você tem hoje, cara? Hoje tem muita coisa interessante. Cara, uma coisa que eu achei genial é o Unearthed Arcana, tá? O que é o Unearthed Arcana? É você pegar basicamente o playtest que você joga pra todo mundo, né? Aberto, gratuitamente, e fala, olha, joguem isso e testem se funcionar ou não funcionar. É basicamente isso que é. E é material oficial. E é muito legal. Tem umas coisas muito legais lá.
Além de ter suplementos de classe, tem suplementos pra talentos, perícia, não sei se tem. É, regras opcionais. Cara, eu achei lá um Unearthed Arcana de regra de combate de exército, cara. Sensacional. Nunca usei, mas é bem legal.
Tem muita coisa. E o que a comunidade for aceitando disso, eles transformam em material oficial, como foi o Xanatar's Guide to Everything. E, enfim, agora tem o Mordekainz também, que adiciona mais coisa. O que acho interessante da gente falar aqui é que eles meio que mudaram um pouco o estilo dos livros. Você não sentiu isso?
O estilo... como assim?
Como eu sou uma pessoa que eu... Quando eu comecei a jogar, né, que foi tipo o primeiro ano do ensino médio, por uns meados de 2013, né, eu não tenho muita experiência de RPG assim. Você, ouvinte barbado aí, com certeza vai falar, pá, mas na minha época, lá em 1800, não sei o quê.
Não fique ofendido, tá, ouvinte, eu tenho que aturar isso. Né? Vamos lá, Paulo.
Eu sei que você aí, com certeza, deve ter mais experiência que a gente, né? A gente somos só dois jovens que falamos merda na internet.
Exatamente. Que nem metade da internet em si, mas enfim.
O que eu sinto, por exemplo? Eu que nos meados de 2013 cresci indo a uma lojinha de RPG que existe até hoje, virou um lugar, tipo um barzinho onde você pode ir jogar, etc. Chamado Moon Shadows, né? Queria deixar um abraço pro pessoal da Moon Shadows aí, gente maravilhosa, entendeu? Melhor loja de São Paulo. Se você é de São Paulo, visite a Moon Shadows, cara. Melhor loja RPG, melhor. Que hoje é um barzinho, não sei se ainda vende RPG. Deve vender. Mas enfim. Eu ia lá e ficava olhando, tipo, vendo os suplementos das paradas. Tinha muito suplemento de quarta edição, muito suplemento de terceira edição. Aí eu ficava olhando. Eu sou uma pessoa que tipo, quando eu jogava... quando eu comecei a jogar, eu jogava muito Tormenta, né? Então tenho vários suplementos de Tormenta e eles seguem basicamente a mesma base, né? Tipo, você vai ter um suplemento... Você vai ter um livro básico, o livro do mestre e o livro do jogador... Né? O livro básico e o livro do jogador é a mesma coisa, né? Você vai ter o livro do jogador, o livro dos mestres, o livro dos monstros. Né? E o que, que vai ser os suplementos? Vai ser tipo o guia, o manual do guerreiro. Como tem da terceira. Eu não sei, não lembro o nome da terceira edição, mas no Tormenta é o manual do combate, que vai o quê? Vai dar classes de prestígio e outras regras diferentes para combates com guerreiros. Aí você vai ter o manual do arcano, aí você vai ter o manual dos clérigos, que vai falar de paladino e clérigo. Você vai ter o manual do ladino, que vai falar de ladino e ranger, etc.
Cara, tinha o manual do combate marcial, acho que era uma porra assim, né?
E esse aí, que tinha a melhor regra da tinha o melhor talento da terceira edição, que era arquearia zen.
Ai meu Deus, lá vem ele com arquearia zen de novo, velho.
Melhor talento. Vocês
não sabem quantas vezes eu já escutei essa história, cara.
Cara, depois tinha um anão, conta, vamos lá. Eu tinha um anão clérigo que tinha 20 de sabedoria e ele tinha uma besta pesada, cara. Era o personagem mais legal que eu vi.
Ai, Jesus. Bom, Dungeons and Dragons do Brasil.
Não, pera, não terminei.
Nossa senhora.
Esse todo raciocínio é pra chegar aqui. Todos esses livros seguiam essa base. O D&D quinta edição parece que não segue isso. Porque eles não lançaram ainda o manual do guerreiro. Eles lançaram o Xanatar's Guide to Everything. Que tem o quê?
Tem tudo.
Everything.
Pois é.
Ele tem regra extra pra... Ele tem, tipo, uma sessão só pra mestre, entendeu? Tipo, botando regra nova pra mestre. Regra que não tem nada a ver com nada, cara. Tipo, regra solta, assim. E tem... Novos caminhos pra se seguir, novos backgrounds, entendeu? Eles falam um pouco de lore também, então tipo, é um misturadão, sabe? E eles lançam o livro. Então, eu ainda não tenho uma opinião formada se isso é bom ou ruim.
Cara, esteticamente pro livro, eu acho que é uma parada que faz sentido, tá ligado? Porque você tem o Xanatar lá, pra esse livro especificamente, eu não vi o Mordekaiser nem o Volos Guide to Monster, aquele do Volos lá.
Volos Guide to Monster. É isso aí.
Pô, esse livro, o Xanatar, ele é como se fosse um apanhado de anotações do Xanatar, que é um beholder que é líder de uma guilda de ladrões. Então é bagulho jogado, tá ligado? Você tem os comentários do Xanatar lá, que vi falando com o peixinho dele, entendeu?
Eles, acho que essa é a parada, né? Em vez de eles criar uma coisa mais mecânica, como era a terceira edição, eles tentam criar uma coisa que se encaixa no universo, sabe? Então, tipo, você tem o Mordekaiser's Tome of Foes. Acho que é isso que chama, né? Qual que é a tradução disso pra mim?
O tomo de Mordekaiser para os inimigos, sei lá.
Aí, o que você tem nisso aí? Você tem, tipo, monstros... É um livro de monstros. Basicamente é um livro de monstros, mas também tem outras regras... outras regras para encontros. Fala um pouco do Mordekaiser também, que é um mago lá, etc. Então, assim... Eles misturam os livros com a lore do cenário e estão lançando assim, né?
Eu, sinceramente, eu acho legal.
Eu acho. Então, essa é a parte legal, só não sei se, tipo, pra mim, como combeiro profissional, tem certas coisas que não é tão fácil de admitir, assim. Como combeiro da terceira edição, é mais difícil de achar informação. Porque querendo ou não, tu pega o livro do Tormentas, fala tipo, puta, preciso daquela parada do guerreiro. Aí você pega o livro do guerreiro, pá, 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 tá ali. Esse não, aí você pega tipo, porra, preciso daquela parada do guerreiro diferentão. Aí você olha pro livro e fala, mas tá nesse ou nesse? Tá? Onde é que tá? Tá na parte de mestre, tá na parte de jogador, enfim. Fica aí pra você decidir na caixa de comentários.
I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons!
Dungeons & Dragons do Brasil. O primeiro RPG do Brasil não foi Dungeons & Dragons. Pra gente conversa. Começou em 91 com GURPS, publicado pela Devir.
Que eu chamava de GURPS.
Ah, a primeira versão de D&D a galera já conhecia como Dungeons & Dragons mesmo. É, eles usavam os livros originais em inglês. E a galera também conhecia por causa da série, né? Caverna do Dragão. O primeiro livro de D&D foi publicado em português pela Sociedade Tipográfica em 89. A Grow ela lançou vários jogos parecidos, né? É, parecidos com isso, mas eram jogos de tabuleiro, né? Eram baseados com elementos de RPG, publicados pela TSR também, que era a empresa do Gygax, que a gente falou no começo. No ano seguinte, eles lançam a versão, eles distribuem, né, a versão original de D&D, a caixa vermelha lá, aí passa D&D 2 a D&D 2, e assim por diante. A D&D só foi lançado em 95, né, só pra deixar claro. Em 2001, publicam a terceira edição, pela Devir. Em 2004, a Devir publica a 3.5. Em 2009, a quarta edição chega ao Brasil. E em 2017, só em 2017, a quinta edição ela é anunciada pela editora Fire On Board. Porém, eu não sei se vocês acompanharam isso, mas não existe uma versão brasileira da quinta edição, né, Luigi?
Não.
É, isso aconteceu devido à disputa dessas das editoras, se eu não me engano, é a Devir e essa Fire On Board. E até hoje não saíram, né? Não lançaram a quinta edição em português oficialmente. Então, se você está usando um livro de D&D, quinta edição, em português, ele é Piratex.
Funciona o seguinte, primeiro que a Wizards falou, não vamos traduzir o livro, porque já tiveram os problemas com tradução na terceira e na quarta edição, e ele falou que a gente não vai traduzir o livro por enquanto. Aí, tipo, passou acho que uns 2 anos, né, que a quinta edição já tinha saído, que eles falaram, não, vamos traduzir. Aí começou, aí saiu em chinês, primeiro, aí começou a sair as outras versões, saiu em italiano, saiu em espanhol. Aí no Brasil, quando foi sair pra português, ficou essas duas empresas de tretinha pra ver quem é que lançava, quem é que não lançava, e acabou que a Wizard falou, quer dizer, então eu vou lançar uma bosta desse país eco de terceiro mundo aí.
Usa livro em inglês, fudido.
É, vai aprender, vai pagar um curso de inglês.
E aí estamos sem livros oficiais de D&D quinta edição. Tudo bem que eu tenho inglês mesmo, foda-se.
É, aí sobra pra gente ter que aprender inglês, o que é bom, né? Porque é bom pro mercado de trabalho. Você, jovem, que você vai fazer 18 anos. Alice no Exército, Marinho, Aeronáutica.
Você não tem escolha.
Você, jovem, vai jogar D&D e aprende. Você que fica reclamando no Twitter que não tem D&D em português, fica usando versão pirata aí, entendeu? Toma vergonha nessa cara e vai aprender.
Contemplem o mago.
Pois bem, criançada, chegamos ao fim do cast e espero que vocês tenham gostado. Acho que a gente ia falar da história do Gygax, a gente acabou falando da história do D&D, né?
Era pra fazer sobre a história do D&D, velho, tava na pauta, história do D&D, gravação da história do D&D, velho.
Mas acho que a gente falou muito pouco do Gygax, cara. A gente vai fazer outro cast falando da história do Gygax. No próximo cast de sistemas, que vai ser daqui a um mês, porque agora a gente tem um tema por mês, né? A gente tá tentando fazer isso aí, vamos ver se você descobre qual que é os nossos temas. Então, mês que vem, a gente vai ver se a gente consegue fazer, né, um RPG falando... Um RPG não, caralho.
Um cast sobre Gary Gygax.
Cast só sobre Gary Gygax. Porque a história do cara merece. A gente esqueceu de explorar isso aqui, a gente se empolgou muito falando dos D&D, etc. Mas ficou um cast sobre evolução, né, do D&D, acho que ficou muito legal. E, bom, senhor Viking, dá os seus recadinhos finais, manda a galera se inscrever na porra toda.
Recados, por favor, não se esqueçam de nos seguir no Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, tudo estará no link da descrição no nosso site. Não deixem de acompanhar as nossas redes sociais e encher bastante o nosso saco lá, gente. A gente gosta de falar com vocês, é legal. Se vocês quiserem sugerir temas, eu vou recomendar que vocês usem o e-mail do Spellcast, tá? Vai estar na descrição também. E basicamente é isso.
Então, muito obrigado por ter ouvido esse podcast. Não esqueça de mandar aquele like lá no Facebook, compartilhar no Facebook, que é a nossa principal fonte de divulgação. segue a nossa página do Instagram, daí, que é onde a gente gosta de trocar aquela ideia, fazer altos stories. Então, é isso. Muito obrigado por ter escutado e até a próxima.